A profecia que nós vamos estudar hoje com vocês é Daniel capítulo 8. Não vamos estudar hoje ainda as 2.300 tardes e manhãs com todo aquele gráfico, porque isso está no capítulo 9 de Daniel. Mas esta é a introdução das 2.300 tardes e manhãs. Capítulo 8, a restauração do santuário celestial. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar. O terceiro ano do reinado de Belsazar é o ano 551 a.C. Eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que tivera a princípio. A visão da qual ele está se referindo é do capítulo 7. Daniel sugere que existe uma relação entre o capítulo 7 e o capítulo 8. Em Daniel capítulo 7, que nós já estudamos, temos ali oito grandes épocas. Começando com Babilônia, representada pelo leão, não é? Depois a Medopérsia, representada pelo urso. Depois a Grécia, representada pelo leopardo. Depois Roma Imperial, representada pelo animal terrível com 10 chifres. Depois a divisão do Império Romano em 10 nações. E depois o surgimento de um chifre pequeno, que é Roma Papal, no meio dos 10. E então o capítulo 7 fala no verso 26 do juízo celestial, que seria estabelecido depois de um tempo, dois tempos, metade de um tempo. Ou seja, o capítulo 7 indica que o juízo celestial seria estabelecido depois de 1798, quando acabaram os 1260 anos de perseguição. E então vem a segunda vinda de Jesus. Estes são os grandes marcos do capítulo 7. Agora, o capítulo 8 recapitula o surgimento e a queda dos impérios e então se concentra especificamente num período de tempo conhecido como juízo celestial. Daniel não entendeu a visão do capítulo 8, mas um ser majestoso, com semelhança de homem e com voz de homem, ordenou a Gabriel, o anjo Gabriel, que explicasse a visão para Daniel. Isso nós vemos no verso 15 e 16 do capítulo 8. Aqui lemos: e aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la. E eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem, e ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Percebam que é a primeira vez que surge no livro de Daniel a expressão de que Daniel não entendeu a visão. A Bíblia revela que Gabriel é o anjo que assiste diante de Deus. Lucas capítulo 1, verso 19. O poderoso ser que deu ordem para Gabriel, dizendo: explica para este a visão, é o próprio Jesus Cristo, o Filho do Homem. É, portanto, do interesse de Jesus que nós compreendamos a profecia do capítulo 8 de Daniel, porque ela tem aplicação para o tempo do fim. A Bíblia diz: ao fim do tempo. Capítulo 8, verso 17, diz: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Nós estamos vivendo no fim do tempo. E esta profecia diz respeito aos nossos dias. Vamos iniciar então com o verso 3, onde fala do primeiro império mundial. Então levantei os olhos e vi, e eis, um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. A interpretação deste simbolismo você vê no verso 20. No mesmo capítulo 8, verso 20, explica o que é este carneiro. Aquele carneiro que viste com os 2 chifres são o quê? Os reis da Média e da Pérsia. Portanto, a Bíblia vai dando a profecia e a própria Bíblia vai dando a interpretação da profecia. A profecia bíblica não fica a critério humano interpretá-la. Não, Deus mesmo dá a interpretação. Por isso é segura. Esse carneiro com 2 chifres representa então a Medopérsia. O próprio anjo deu a interpretação. Embora a Pérsia tenha surgido depois da Média, ela se tornou o poder dominante. Por isso, um chifre era mais alto do que o outro. Ciro, o persa, rebelou-se contra o seu avô, o rei Astíages, da Média, no ano de 553 a.C. Os medos, porém, não foram tratados como inferiores. embora tenham sido derrotados pelos persas, os medos se tornaram aliados dos persas. E houve então uma parceria entre os medos e os persas. O verso 4 diz assim, do capítulo 8, verso 4, que este carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o meio-dia. E nenhum animal podia estar diante dele, nem havia quem pudesse se livrar da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Então aí mostra as conquistas feitas pela Pérsia em 547, 4 anos depois da visão de Daniel capítulo 8, Ciro, o persa, anexou a Lídia ao seu reino. Em 538, ele derrotou Babilônia e anexou-a ao seu reino. Em 525, ele derrotou o Egito e anexou ao seu reino. E quando Dario, seu tio, morreu, cerca de 2 anos mais tarde, Ciro assumiu o governo de tudo. No verso seguinte, irmãos, o verso 5 apresenta então o surgimento da Grécia. Vamos ler então o verso 5 em diante. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele, com todo o seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Qual é a interpretação deste bode com um chifre grande? Você pode ver a interpretação no verso 21, capítulo 8, e o verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. O primeiro rei é representado pelo chifre grande que existia no bode. Alexandre o Grande foi o primeiro rei da Grécia, quem estabeleceu o Império Grego. Alexandre o Grande, novamente o próprio anjo ofereceu a interpretação dizendo que o bode representava o reino da Grécia e o chifre grande no meio da testa representava o primeiro rei, Alexandre. A profecia diz que o bode vinha do ocidente e realmente a Grécia estava exatamente no ocidente em relação à Pérsia. A profecia diz que o bode vinha sem tocar no chão. Vejam a rapidez, a agilidade deste bode que vinha sem tocar no chão. É uma indicação das conquistas rápidas de Alexandre o Grande. Alexandre derrotou 3 vezes os exércitos de Dario III. Não confundam Dario III com o Dario tio de Ciro. É outro Dario. O exército persa era imenso, mas Alexandre o Grande, com somente 35 mil soldados e a provisão de comida, de alimento somente para 1 mês, ele atravessou o Mar Egeu, que tem 65 quilômetros de comprimento, e venceu as batalhas em território persa. No ano 334, ele venceu a batalha de Granico, na Frígia. No ano 333, venceu a batalha de Issus, na Cilícia. E no ano 331, venceu a batalha de Arbela, na Síria. Alexandre levou seus exércitos a marchar pela Síria, pela Fenícia, pela Palestina, até o Egito, tomando tempo para destruir os reinos no caminho, inclusive o grande poder marítimo da cidade Ilha de Tiro. Em 332 a 331, ele destruiu a cidade de Tiro. No mesmo ano de 332, Alexandre conquistou o Egito e em 331, fundou no Egito uma cidade batizando-a pelo seu próprio nome, Alexandria, e declarou-se sucessor dos faraós do Egito. Ainda no ano 331, dominou a Mesopotâmia, que é o coração do Império Persa. Conquistou neste mesmo ano Babilônia, Susã, Persépolis, a capital persa. E as riquezas do Império Persa passaram para as mãos de um jovem que tinha apenas 25 anos de idade. Não tinha maturidade para manusear e para possuir tanto poder e tanta riqueza. 25 anos de idade. Era imaturo, mas era o senhor do mundo. 25 anos de idade. Em 10 anos somente, Alexandre marchou com seus soldados 16 mil quilômetros em 10 anos. e não descansou até alcançar a Índia. Quando ele voltou para a Babilônia, ele tinha só 32 anos de idade e sonhava em fazer de Babilônia a capital do seu império. Porém, queridos, quando ele planejou fazer de Babilônia a capital do seu império, ele esbarrou numa profecia bíblica que dizia que Babilônia não seria mais habitada. Vamos ler esta profecia, que está em Isaías, capítulo 13, versos 19 a 22. Isaías, capítulo 13, e os versos 19 a 22. Eis a profecia. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada. Babilônia nunca mais será habitada. Vocês sabem que o erro de Alexandre o Grande foi repetido por Saddam Hussein? Saddam Hussein, quando foi morto, ele estava reconstruindo Babilônia. Ele já tinha construído dois palácios em Babilônia. E eles se intitulavam moderno Nabucodonosor. Queridos, quando um ser humano se levanta contra uma profecia bíblica, está se levantando contra Deus. E o fim dele, todos já sabem, Babilônia não será habitada novamente, não será reconstruída. Aqui diz, nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração, nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais. E as feras que uivam gritarão umas às outras nos seus palácios vazios. Isaías 13, versos 19 a 22. Alexandre morreu exatamente em Babilônia. Muitos sabem da morte de Alexandre, mas muitos não ligam uma coisa com a outra. Não percebem que Alexandre morreu na cidade de Babilônia exatamente quando estava fazendo planos para transformar Babilônia na capital do seu império. A profecia predisse a morte prematura de Alexandre o Grande. Veja o que a profecia fala sobre a morte do primeiro rei da Grécia. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram quatro chifres notáveis para os quatro ventos do céu. A explicação, a interpretação está no verso 22, que o próprio anjo deu para Daniel. O ter sido quebrada, levantando-se quatro em lugar dela, significa que quatro reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Estão percebendo? Depois que Alexandre morreu, surgiriam quatro outros reinos do próprio reino da Grécia. E exatamente, queridos, Alexandre o Grande tinha quatro generais. E após a morte de Alexandre o Grande, esses quatro generais dividiram o reino em quatro nações, representados pelos quatro chifres que nasceram no lugar daquele que foi quebrado. Os quatro generais de Alexandre o Grande são Cassandro, que ficou com a Macedônia, Seleuco, que ficou com a Síria e a Mesopotâmia, Ptolomeu, que ficou com o Egito e o sul da Síria, e Lisímaco, que ficou com a Trácia. Aí estão, então, os quatro generais de Alexandre. E agora você vê na profecia, no verso seguinte, verso 9, aqui está apontando para o surgimento de um quarto império mundial. Percebam que estes quatro que surgiram da Grécia, representados por Cassandro, Seleuco, Ptolomeu e Lisímaco, não eram impérios fortes, porque a Bíblia diz que não teriam a mesma força do chifre grande, que era o primeiro rei. Mas agora surge um outro império, no verso 9. Vamos ler, capítulo 8, verso 9. E de uma delas, de uma destas nações, de uma destas direções, saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, para o Oriente e para a Terra Formosa. E se engrandeceu até o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra e as pisou, e se engrandeceu até o príncipe do exército. Este reino, representado pelo chifre pequeno, pela ponta pequena, que surgiu, Cassandro, Seleuco, Ptolomeu e Lisímaco. A ponta pequena viria de uma destas direções. E realmente, queridos, esse chifre pequeno representa Roma, um chifre pequeno que se engrandeceu até ao exército do céu. O exército do céu é o povo de Deus na terra. Este poder se levantaria contra o exército do céu. Mais ainda, se engrandeceu até ao príncipe do exército. O príncipe do exército do céu é Jesus. Este poder que viria depois da Grécia se levantaria não somente contra os cristãos, mas se levantaria também contra o fundador do cristianismo, o príncipe do exército do céu. Aí está falando de Roma. Em Daniel capítulo 7, observamos o surgimento e a queda de Babilônia, Medopérsia, Grécia e, por fim, Roma imperial. E no meio dos 10 chifres representando as 10 nações do capítulo 7 de Daniel, surgiu um chifre pequeno, que era Roma papal. Só que no capítulo 8, Daniel não faz diferença entre Roma papal e Roma imperial. Daniel, no capítulo 8, fala do chifre pequeno que surgiu depois da Grécia, e ele não faz distinção entre Roma imperial, pagã, e Roma papal, Roma religiosa. Ele apresenta como sendo um só poder. Era um sistema político-religioso que surgiria e que perseguiria o exército do céu e se engrandeceria até o príncipe do exército. Aí diz o capítulo 8 e o verso 10. Se engrandeceu até o exército do céu e alguns do exército e das estrelas deitou por terra e as pisou. Muitos mártires foram mortos por Roma imperial e também por Roma papal. O mesmo que Roma imperial fez, Roma papal também fez. Roma imperial matou os cristãos, Roma papal também matou mais cristãos do que Roma imperial. Porque só Roma papal matou mais de 50 milhões de cristãos. O Coliseu Romano, que foi construído no primeiro século, foi construído por Vespasiano, imperador de Roma, e por Tito, o mesmo que destruiu a cidade de Jerusalém no ano 70. Tito, ele e o seu pai Vespasiano construíram o Coliseu Romano. Passou por grandes modificações no reinado de Domiciano, nos anos 81 até o ano 96, podendo acomodar 50 mil pessoas. O Coliseu Romano foi o palco das maiores atrocidades cometidas contra os cristãos, cumprindo a profecia que este chifre pequeno se levantaria contra o exército do céu. Foram milhares mortos no Coliseu Romano, e o sangue dos santos do Altíssimo ali foi derramado como semente plantada, produzindo milhares de novos conversos para o cristianismo. Roma pagã, porém, não matou mais cristãos do que Roma papal. Roma sempre Roma. Por que que Daniel, no capítulo 8, não faz distinção entre Roma pagã e Roma papal? Porque Roma papal também é Roma pagã. É um engano você pensar que Roma papal é uma Roma diferente. É a mesma Roma pagã. Porque Roma papal proclama diante do mundo não o cristianismo, e sim o romanismo. É o romanismo. Realmente é salvação pelas obras, não através de Jesus Cristo. De forma gradual e misteriosa, Roma imperial foi se transformando em Roma papal. Em virtude do colapso de Roma imperial, isso foi no ano 476 da nossa era, veio o estabelecimento das tribos bárbaras. O antigo território ocupado por Roma imperial foi dominado agora pelas tribos bárbaras. E a Igreja de Roma se tornou progressivamente mais poderosa com a conversão de Clóvis. Quando Clóvis se converteu em 496, rei dos francos, ele usou o seu exército para guerrear as batalhas papais. Quando Clóvis se submeteu a Roma papal, usando o seu exército para agora forçar que as outras tribos bárbaras também se convertessem e se submetessem ao Vaticano, fez com que Roma papal crescesse em poder. No colapso do Império Romano, só levou vantagem a Igreja de Roma, que ficou em pé. E todos passaram a olhar para a Igreja de Roma como sendo a esperança. Quando Constantino transferiu a capital do seu reino de Roma para Constantinopla, isso foi em 330, ficou na cidade de Roma uma só autoridade. E essa única autoridade era, então, o bispo de Roma. Portanto, meus queridos, o poder que veio após os reinos gregos na história foi Roma pagã e, em seguida, Roma papal. O fato de que a profecia diz que o chifre pequeno deveria se tornar sumamente grande poderoso, em contraste com a Medopérsia, derruba a ideia de que este chifre pequeno representa Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio não foi mais poderoso do que a Grécia. Antíoco Epifânio não foi mais poderoso do que a Medopérsia. E a profecia diz que o chifre pequeno se engrandeceu sobremaneira e atingiu até o exército do céu, até o príncipe do exército, que é o próprio Jesus Cristo. Muitos não querem aplicar o chifre pequeno para Roma imperial e Roma papal. Então aplicam para Antíoco Epifânio. Mas não corresponde. Na verdade, Roma nunca deixou de dominar o mundo. Roma ainda hoje é o poder dominante do mundo. Aparentemente, os Estados Unidos, a Casa Branca, é o poder que domina o mundo. Mas existe um poder superior à Casa Branca, a quem eles prestam honra, homenagem, obediência. A profecia de Apocalipse 13, verso 12, abra sua Bíblia. Em Apocalipse 13, verso 12, mostra que haveria uma parceria entre os Estados Unidos, a besta que subiu da terra, e o poder papal, a besta que subiu do mar. Existiria uma parceria. E a profecia bíblica de Apocalipse 13 mostra que a besta que subiu da terra, os Estados Unidos da América do Norte, usariam sua força, seu prestígio, para fazer com que o mundo todo adorasse a primeira besta, a que surgiu do mar, que é o poder papal. Vamos ler então Apocalipse 13, verso 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. A besta que subiu da terra é os Estados Unidos, que surgiu exatamente quando a besta subiu do mar, sofreu a ferida mortal. Quando a besta que subiu do mar sofreu a ferida mortal? 1798. Quem desferiu esse golpe mortal contra a besta que subiu do mar? O poder da França, Napoleão Bonaparte. Percebam que, em 538, Clóvis, o rei da França, rei Franco, usou seu exército, sua espada, para fazer com que as 10 tribos bárbaras todas se convertessem ao papado. Poder da França. Agora, em 1798, novamente, a espada francesa, através de Napoleão Bonaparte, derrubou o papado. O mesmo poder que elegeu o papado também derrubou o papado em 1798. Em 1798 estava surgindo como nação os Estados Unidos da América do Norte. Embora a independência tenha sido em 1776, mas foi reconhecido os Estados Unidos como nação pela primeira vez pela França em 1798. Coincidência? Certamente que não. No ano em que a besta que subiu do mar recebeu a ferida mortal, a besta que subiu da terra recebeu o quê? O reconhecimento mundial de nação poderosa. E pela própria França. Com a conversão de Clóvis em 496, o rei dos francos, o papado encontrou um forte aliado para lutar os seus interesses e forçar a conversão de todas as tribos bárbaras, que eram, na maioria, tribos arianas. Tribos arianas eram tribos que não aceitavam a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E Clóvis foi guerreando e forçando a todas as tribos se submeterem. E, queridos, 3 das 10 não se submeteram e foram eliminadas. Quem foram elas? Érulos, Vândalos e Ostrogodos. Ficaram somente 7 das 10. Mas percebam que a conversão de Clóvis foi no ano 496. Isso está no comentário bíblico adventista. A França foi responsável pela ascensão do papado no 6º século e foi responsável pela queda do papado no século 18. Agora vamos ler o verso 24, capítulo 8 e o verso 24 de Daniel. Abra sua Bíblia. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. Aqui está falando que este poder, representado pelo chifre pequeno de Daniel 8, seria fortalecido não pelo seu próprio poder. Roma papal não tinha poder em si mesma. A igreja de Roma cresceu não usando sua própria força, mas apoiando-se no Estado e vivendo para agradar o Estado. Quando a igreja romana conseguia, como seu aliado, um rei ou um príncipe, eles eram usados para impor a fé romana aos súditos mediante coação ou por amizade, ou por guerra, ou por perseguição. Essas massas pagãs que eram convertidas das tribos bárbaras traziam para dentro da igreja as sementes do paganismo. Milhares e milhares eram convertidos através das guerras, mas eram pessoas pagãs. Foi nesse período que o paganismo veio para dentro da igreja cristã. No capítulo 8 de Daniel, verso 25, nós lemos: e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano. Roma papal faria prosperar o engano. Pelo seu entendimento, no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos. Quem desconfia do poder papal? Um poder tranquilo, um poder sereno, sorridente, amável com todos, fala mansa, aceito em todos os países. Por isso diz aqui, pelo seu entendimento, ou seja, o poder papal cresceu por entendimento. Ele mesmo não faz guerra. Outros fazem guerra por ele. Fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e por causa da tranquilidade destruirá muitos. Ninguém destruiu mais pessoas do que o poder papal. As estatísticas mais suaves falam de 50 milhões de mártires durante as inquisições papais. E se levantará contra o príncipe dos príncipes. Que poder na terra, depois de Roma, que matou a Jesus, pendurando-o na cruz do Calvário? Que poder depois de Roma imperial se levantou contra o príncipe dos príncipes, se proclamando Deus na terra? Tirando Jesus da mente do povo, escondendo Jesus da mente do povo, criando milhares de intercessores, criando milhares de santos intercessores para que as pessoas dirijam suas preces a esses santos e não a Jesus. São mais de 11 mil santos. Pastor, de onde o senhor tirou essa lista? Wikipedia. Se você for na Wikipedia e colocar lá lista dos santos, você vai ver lá que tem mais de 11 mil santos. Você pode escolher qualquer santo. Você não precisa ir a Jesus, dizem eles. Queridos, aqui diz, se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Quem destruirá e quem derrubará o papado é a mão de Deus. É o poder divino. Enquanto não chegar o momento, ele só prosperará. Ninguém conseguirá fazer obstáculo ao poder papal. Ele só cresce. Tudo o que ele faz, prospera. Até que chegue o momento exato, o tempo determinado na profecia, em que ele será destruído. Aqui diz o verso 25, fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá. A humildade deve caracterizar os servos de Deus, mas não existe humildade no Vaticano. Eles não devem procurar os servos de Deus para si mesmos uma posição de preeminência. Mas o que mais existe no Vaticano é preeminência. É uma posição de luxúria. A atitude do chifre pequeno é de orgulho, de arrogância, de engrandecimento. Veja só a arrogância papal quando diz: o Papa é de tão grande dignidade e excelência que não é meramente um homem. É como se fosse Deus e é o vigário de Deus. Só o Papa é chamado Santíssimo, Monarca Divino, Supremo Imperador, Rei dos Reis. O Papa é de tão grande dignidade e poder que se constitui um no tribunal com Cristo, e de tal maneira que tudo o que o Papa faz parece proceder da boca de Deus. Isso foi tirado do dicionário eclesiástico Ferrari, no artigo Papa. Ainda diz, na encíclica do Papa Leão XIII, a encíclica que ele escreveu dizia: ocupamos na terra o lugar de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Agora, vejam a morte de Jesus na profecia. Em Daniel capítulo 8, verso 11 e 12, diz que esse poder romano se engrandeceria até o príncipe do exército. Por ele foi tirado o contínuo sacrifício. Aí está uma indicação da morte de Jesus, porque o contínuo sacrifício era o sacrifício diário realizado no santuário terrestre. Às 9 da manhã era sacrificado um cordeiro e às 3 da tarde era sacrificado outro cordeiro. Esse era o contínuo sacrifício. Viessem pecadores para confessar seus pecados ou não, esse contínuo sacrifício era permanente, todos os dias, às 9 da manhã, às 3 da tarde. Jesus foi crucificado às 9 da manhã e Jesus morreu às 3 da tarde. Ou seja, ele cumpriu exatamente a profecia. Quando ele morreu, o véu do templo se rasgou de cima embaixo, deixando o lugar santíssimo à vista. Aquilo que era santo se tornou visível a todos os olhos. Queridos, a profecia identifica que o santuário seria lançado por terra. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. O santuário foi destruído no ano de 70 por Tito, filho de Vespasiano. Mas assim como Roma imperial destruiu o santuário terrestre, também Roma papal destruiu o santuário celestial. Por isso é um só poder. Roma pagã e Roma papal é um só poder. Porque um trabalhou para destruir o templo de Jerusalém, o outro trabalhou para destruir o templo celestial, escondendo o templo celestial, colocando aqui na terra o sistema da missa e o sistema também de confissão auricular, para que as pessoas não se dirijam a Jesus em busca de perdão, mas se dirijam ao Padre, contando sua vida, seus segredos, suas intimidades, e não buscando a Jesus Cristo, que segundo a Bíblia é o único mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, porque ali diz, existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, o homem. 1 Timóteo 2,5. Esta verdade foi destruída por Roma papal. E são milhões que não sabem que só Jesus perdoa, só Jesus salva, só Jesus é mediador. E que nós não deveremos abrir nossa vida, nossos pecados, nossos segredos a ninguém, a não ser a Jesus Cristo, que pode perdoar e pode nos libertar do pecado. A profecia identifica claramente o chifre pequeno como sendo Roma, porque fala que mataria o príncipe do exército de Deus. Jesus morreu no ano 31. Pôncio Pilatos foi o governador romano na Palestina do ano 26 ao ano 36. Portanto, queridos, Jesus morreu nos dias em que Pôncio Pilatos era o governador romano na Palestina. Pôncio Pilatos reinou do ano 26 ao ano 36. E Jesus foi batizado no ano 27 e morreu no ano 31. Então, correspondendo ao mesmo período em que Pilatos era o governador romano na Palestina. No ano 70, o general Tito destruiu Jerusalém e o templo. E a profecia indica, no capítulo 8 e o verso 11, indica a destruição do templo, dizendo, e se engrandeceu até o príncipe do exército, esta é a morte de Jesus na cruz, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício. A morte de Jesus fez cessar o sacrifício, rasgando o véu do templo de cima e embaixo. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. O lugar do santuário, onde estava o templo, hoje ali está uma mesquita maometana. A única coisa que restou do templo é o Muro das Lamentações, onde os judeus estão ali chorando e fazendo as suas orações dia e noite. O lugar do santuário foi lançado por terra. E o exército, falando dos cristãos, o exército do céu, lhe foi entregue. Ou seja, Roma imperial passou a perseguir e matar os cristãos. Depois Roma papal continuou a obra de beber o sangue dos santos do Altíssimo, embriagar-se com o sangue dos santos do Altíssimo, matando mais de 50 milhões de mártires. Por causa das transgressões e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Que verdade Roma papal lançou por terra? A verdade do santuário. A verdade do santuário foi lançada por terra. Por quanto tempo esta verdade ficou lançada por terra? Durante toda a Idade Média. Para muitos ainda esta verdade está lançada por terra. Mas Deus levantou um povo na terra para restaurar esta verdade lançada por terra. A verdade do santuário celestial, ilustrada pelo santuário terrestre. Quando nós estudamos a doutrina do santuário terrestre, do tabernáculo construído por Moisés lá no deserto, nós começamos a entender o plano da salvação e começamos a entender também as funções e a posição e o status de Jesus lá no céu, desde que ele subiu para o céu. O santuário da terra era composto por um pátio, por um lugar santo, uma sala chamada lugar santo e uma outra sala chamada lugar santíssimo. O altar de sacrifício ficava no pátio. Entre o altar de sacrifício e o lugar santo existia a pia, onde os sacerdotes se banhavam, se limpavam antes de entrar no lugar santo. E então, entrando dentro do lugar santo, ali existia, do lado direito, uma mesa com 12 pães. Do lado esquerdo, um candeeiro com 7 lâmpadas, candelabro com 7 lâmpadas. E na frente de quem entrava no lugar santo, um altar chamado altar de incenso. E então vinha a cortina, o véu, separando o santo do santíssimo, e no santíssimo estava a arca da aliança, revestida de ouro, contendo os 10 mandamentos, queridos. Essa é uma ilustração do santuário celestial. Esta foi uma cópia transitória, passageira, representando o santuário original no céu, que não foi construído por homens, por mãos humanas, mas pelo próprio Deus, e que não é passageiro, é eterno. O santuário da terra era construído no sentido leste-oeste, east-oeste. Obrigatoriamente, a pessoa que entrava no pátio para adorar, para fazer os sacrifícios, confessar os seus pecados, ele, ao entrar no pátio, ele estava dando costas para o leste, nascente do sol. Propositalmente, Deus fez isso. Porque nos dias em que Moisés construiu o tabernáculo no deserto, Babilônia já era forte, era já o quartel-general de Satanás. A adoração ao sol já era muito forte. O Egito, onde o povo de Deus esteve lá por mais de 400 anos, o Egito era sumamente adoradores do sol, representado pelo obelisco. Muitos dos obeliscos que vocês veem espalhados em Roma, na cidade de Roma existem 13 obeliscos. A maioria deles veio do Egito. O obelisco representa o Deus Sol, Deus Osíris. E, queridos, quando Deus mandou construir o tabernáculo, mandou construir no sentido leste-oeste, para que as pessoas se ajoelhassem em direção ao oeste, dando costas para o sol. Em Ezequiel capítulo 8, Deus disse, veja só Ezequiel capítulo 8, veja que profanação, o meu povo dando as costas para o oeste e se ajoelhando no meu santuário, no meu templo, em direção ao nascente do sol. Você pode abrir a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 8 e vamos ver, fala Deus ao nosso coração. Nós que vivemos no tempo em que o vinho de Babilônia ainda está sendo dado a beber a todas as nações e igrejas, pode ser que muitos do povo de Deus continuam bebendo do vinho de Babilônia. E aqui diz em Ezequiel capítulo 8, o verso 12 em diante. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem, o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. E disse-me, tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem? E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Tamuz era filho de Bel, filho de Semiramis, o deus sol e a deusa lua de Babilônia. Tamuz é conhecido como Messias pagão, que nasceu no dia 25 de dezembro. As mulheres do povo de Deus estavam ali chorando por Tamuz. E disse-me, viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Maior abominação do que as mulheres chorando por Tamuz. Qual é? Está no verso 16. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, dentro do templo do Senhor. E eis que estavam ali à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo, de costas para o oeste e de frente para o leste, nascente do sol. De costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente. E eles adoravam o sol virados para o oriente. Então me disse, viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá do que estas abominações que fazem aqui? Este vinho de Babilônia, de adoração ao sol, continua ainda hoje. Lembrem-se, queridos, que o vinho de Babilônia não é somente o domingo como Sunday, dia do sol. Também é vinho de Babilônia, dies Natalis Solis Invicti, 25 de dezembro. Também é vinho de Babilônia. Porque foi em Babilônia que 25 de dezembro foi escolhido para ser o nascimento de Tamuz, o Messias pagão. O sistema papal é um sistema pagão de adoração ao Deus Sol. O obelisco egípcio localizado no centro da Praça da Basílica. No centro da Praça da Basílica de São Pedro, existe o obelisco. Esse obelisco foi trazido do Egito, ele foi colocado no meio do Circo de Nero, ele estava no Circo de Nero. Quando o Vaticano foi construído, nos Jardins de Nero, ali permaneceu o obelisco, até o ano de 1586. Em 1586, eles transportaram o obelisco que o colocaram aí no centro da Praça da Basílica de São Pedro, em 1586. Este é o objeto mais antigo do Vaticano, é este obelisco. É do tempo de Moisés. Se você for também ali em Roma, onde existem 13 obeliscos, se você for na Catedral de São João de Latrão, ali também em São João de Latrão, existe um obelisco do tempo de Moisés, do tempo dos faraós de Moisés. Adoração ao sol, representado pelo obelisco. Este é o mais antigo do mundo e o maior do mundo está na frente do Capitólio americano, conhecido como Monumento de George Washington. Aquele ali é o maior obelisco do mundo, mostrando que o governo americano adora o sol, representado pelo obelisco, e o Vaticano também adora o sol, representado pelo obelisco. Em frente das duas cúpulas, a cúpula da Basílica de São Pedro e em frente à cúpula do Capitólio, representam adoração ao mesmo Deus. Por isso que as duas bestas de Apocalipse 13, elas fizeram uma parceria muito legal, porque as duas adoram o mesmo Deus. O mesmo Deus. Queridos, o papado criou um sistema que desvia a mente das pessoas do único lugar em que podem obter o perdão dos seus pecados, o santuário celestial. O único lugar onde Jesus intercede pelos pecadores, o santuário celestial. O santuário da terra foi dado por Deus como uma ilustração do santuário celestial. Deus tem na terra um povo que está restaurando esta verdade lançada por terra. Faz parte das três mensagens angélicas. A Bíblia afirma que Jesus Cristo morreu uma só vez para tirar os pecados de todos que quiserem. Hebreus capítulo 9, 28 diz, morreu uma só vez. Porém, a missa realizada pelo sacerdote romano significa a morte literal de Jesus Cristo. 4, 5 vezes por dia. Quantas vezes ele quiser. Ele mata literalmente Jesus, quando a Bíblia diz que Jesus morreu uma só vez. A confissão auricular tem sido o mais sutil e o mais vil instrumento de Satanás para explorar os pobres pecadores que abrem o coração e expõem as suas fraquezas aos lobos do rebanho. O ex-padre Charles Shinicky, que exerceu um sacerdócio católico por 50 anos, falando sobre a confissão auricular, e disse que a confissão auricular é um poço profundo de perdição ao sacerdote. Confissão auricular não é um poço profundo de perdição só à vítima que confessa e que depois é explorada. Também é um poço de perdição para o próprio sacerdote que ouve as confissões e depois tira vantagem delas. É um sistema corrupto que impede as pessoas de penetrarem no santuário do céu e confessarem seus pecados a Jesus. O sacerdote católico é um pecador que também necessita do perdão? Mesmo os papas precisam escolher um confessor jesuíta e confessar semanalmente. Vocês sabiam que só um jesuíta pode ser o confessor do papa? Existem muitas ordens no Vaticano, mas só um jesuíta que pode ser o confessor do papa. E ele tem que confessar semanalmente. Papas e sacerdotes não dirigem seus olhos ao santuário celestial em busca de perdão. A Bíblia fala claramente que Jesus se assentou no céu como único mediador entre Deus e os homens. Hebreus capítulo 8, verso 1, nós lemos. Hebreus capítulo 8, verso 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. E todo aquele que volve os olhos para o trono do santuário celestial e clama pelo nome, pelo sangue de Jesus, é perdoado e é purificado. Mas o Papa e os seus cardeais, os seus bispos e os seus sacerdotes, eles não dirigem os olhos para o santuário celestial. Eles construíram um santuário na terra. Eles estabeleceram um sacerdócio na terra. Eles estabeleceram um sacrifício do Cordeiro, Jesus, diário, na terra. A nova aliança consagrada pelo sangue de Jesus, a nova aliança do Novo Testamento, tem um santuário, que é o santuário do céu. O santuário da terra estava em Jerusalém, o santuário celestial está na Nova Jerusalém. O santuário da terra tinha um sacerdócio segundo a linhagem de Arão, Levítica. O sacerdócio do céu tem uma linhagem sem genealogia sacerdotal, mas um sacerdócio instituído diretamente por ordem divina. Assim como Melquisedeque foi instituído sacerdote por ordem divina, antes de os levitas existirem, antes de Abraão nascer. Nasceu Melquisedeque, que era mais velho do que Abraão, e foi escolhido por Deus para ser sacerdote do Deus Altíssimo, sem ser da tribo de Levi, sem ter nascido sacerdote, sem ter pai, sem ter mãe, sem ter começo de dias, nem fim de dias, na genealogia sacerdotal. Assim também Jesus não era da linhagem sacerdotal, mas foi feito sacerdote pela palavra do Deus Pai. E ele, quando subiu ao céu, ele foi entronizado no santuário do céu como nosso sacerdote. E em 1844, no final dos 2.300 anos, ele penetrou no Santíssimo do Santuário Celestial, acumulando a função de juiz, juiz do Tribunal Celestial. Essa é a verdade, meus queridos, que o papado tem tentado destruir e esconder do povo, criando mais de 10 mil santos, mediadores oferecidos pela Igreja de Roma. A ideia é que cada pessoa escolha o seu santo. Se o seu problema é casamento, é Santo Antônio. Se o seu problema é dívida, tem um santo para as dívidas. Se você é motorista, tem um santo dos motoristas. Enfim, eles criaram um santo para tudo. Para que essas pessoas precisam de Jesus? Para quê? Por isso eles destruíram a verdade do santuário celestial. Mas o santuário celestial é o próprio centro da obra de Jesus em favor dos homens. Diz respeito a cada alma que vive na terra. Abre diante dos nossos olhos o plano da redenção, conduzindo-nos através do tempo ao próprio fim e revelando o triunfante resultado da controvérsia entre a justiça e o pecado. É de máxima importância que todos investiguem estes assuntos do santuário. Jesus se qualificou para ser não somente representante do homem, mas seu advogado, de modo que toda alma, se desejar, possa dizer: tenho um amigo no tribunal celestial. Tenho um sumo sacerdote que é sensível ao sentimento das minhas enfermidades. Não preciso de um pastor ou de um sacerdote para ouvir minhas confissões na terra. Não preciso. Jesus é este advogado, é este amigo. Jesus Cristo, o sacerdote e sumo sacerdote do santuário celestial. O cristianismo é uma religião fundamentada na nova aliança do Novo Testamento, centralizada no ministério mediador de Jesus no santuário celestial. O papado criou uma religião rival do cristianismo, chamada romanismo. Romanismo não é cristianismo. Romanismo é a exaltação do papado, acima de tudo e de todos. E a nova ordem mundial será dominada pelo romanismo, colocando o Papa como cabeça do mundo. Até quando a verdade do santuário celestial seria pisada por terra? No capítulo 8, verso 13 e 14, irmãos, de Daniel, capítulo 8, versos 13 e 14, nós lemos: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e é da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A palavra usada, santuário, será purificado, pode ser também entendida pela expressão: o santuário será restaurado. Somente no final dos 2.300 anos, a verdade lançada por terra seria restaurada. E começaria, então, o juízo celestial. Deus, que conhece o fim desde o princípio, viu que a verdade acerca de Jesus e o seu ministério sacerdotal no céu seria substituído por um sistema apóstata chamado de missa e confessionário auricular. A missa pretende ser uma espécie de sacrifício contínuo, mas, queridos, a profecia mostra que no final dos 2.300 anos, a verdade seria restaurada, a verdade do santuário. E a lei de Deus pertence à doutrina do santuário, porque a lei de Deus está no lugar santíssimo do santuário. Nós lemos, então, em Daniel capítulo 8, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs. As palavras hebraicas usadas em Daniel 8:14 para tardes e manhãs é Erek Boker. São as mesmas palavras usadas na descrição dos dias da criação em Gênesis capítulo 1, onde Deus fala: houve tarde e manhã, primeiro dia; houve tarde e manhã, segundo dia. Lá em Gênesis capítulo 1, a expressão hebraica é a mesma, Erek Boker. Isso nos ajuda a entender que tarde e manhã é uma expressão hebraica para um dia. Os antigos eruditos judeus interpretavam as 2.300 tardes e manhãs como sendo 2.300 dias. Como em profecia, um dia equivale a um ano, então os 2.300 dias devem ser entendidos como sendo 2.300 anos. Esses 2.300 anos nós vamos estudar no próximo estudo. É o estudo do capítulo 9 de Daniel. Vamos ler agora o capítulo 8, verso 19. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. E agora, no verso 26, capítulo 8, verso 26. E a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. A outra tradução diz, daqui a dias muito distantes se cumprirá. Por isso, queridos, a profecia dos 2.300 anos se aplica aos nossos dias. Muitos interpretam a profecia dos 2.300 anos como se fossem 2.300 dias, literais. Outros interpretam como sendo 2.300 sacrifícios. Eles dizem que existia um sacrifício de manhã e outro sacrifício à tarde. Então são 2.300 sacrifícios, equivalendo a 1.150 dias, sendo dois sacrifícios por dia. Só que a expressão bíblica para o sacrifício diário não é tarde e manhã. A expressão bíblica para os sacrifícios diários era manhã e tarde. É parecido, mas é diferente. Manhã e tarde se refere aos sacrifícios diários. Mas quando a Bíblia usou aqui na profecia, a expressão tarde e manhã é a mesma expressão de Gênesis 1, que se refere a um dia. A um dia de 24 horas. Mas em profecia, um dia vale um ano. Então seriam 2.300 anos. Esse período começou em 457 a.C. e acabou em 1844. A partir de 1844, a verdade lançada por terra começou a ser restaurada. Deus tem um povo na terra pregando esta mensagem. Faz parte das três mensagens angélicas. Porque a primeira mensagem angélica diz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Então está falando do juízo celestial, que começou em 1844. Portanto, meus queridos, Deus está chamando um povo na terra para proclamar esta mensagem. Vivemos em tempo de juízo. Em breve Jesus Cristo dirá, basta, está feito, e lançará um incensário de ouro cheio do fogo do altar sobre a terra, e tudo cessará, a porta da graça se fechará, e Jesus Cristo sairá do lugar santíssimo. E lá no livro Grande Conflito diz que quando Jesus sai do lugar santíssimo, ele se demora ainda um pouco no lugar santo, e tira as vestes sacerdotais, e se veste com vestes reais, se preparando então para voltar à terra. E Jesus Cristo vai descer à terra enquanto as sete pragas estiverem caindo sobre a terra. Ele estará descendo para a terra enquanto as pragas ainda estiverem caindo sobre a terra. Nós, como povo de Deus, que guardamos os mandamentos de Deus, como povo de Deus que entendemos a função de Jesus Cristo no santuário do céu e que apelamos para Jesus Cristo como único sacerdote e mediador entre Deus e os homens, nós temos que proclamar essa mensagem ao mundo e preparar um povo para a volta de Jesus. Amém? Amém. Que a graça de Jesus esteja com você, meu irmão. Amém, Senhor.